Pela primeira vez no Brasil, o número de trabalhadores libertados em condições análogas à de escravos nas áreas urbanas, ou seja, nas cidades, superou o número de resgatados no campo, nas áreas rurais.
É, foi um levantamento feito pela Pastoral da Terra, né, em 2013, e que constatou que dos 2.208 trabalhadores libertados no Brasil, 56% foram resgatados em cidades. De acordo com a Pastoral, no ano anterior, esse número representava apenas 30%.
Bom, para nos dar mais detalhes sobre esse levantamento, quem está na ponta da linha é o coordenador do Programa de Combate ao Trabalho Escravo da Comissão Pastoral da Terra, o Frei Xavier Plassá. Muito bom dia, Frei. Um enorme prazer tê-lo conosco aqui na Rádio Câmara.
Bom dia.
Frei, essa realidade aí constatada pelo levantamento da Pastoral da Terra, acredito que com base nos dados daquele grupo móvel, né, de libertação, envolve o Ministério do Trabalho, Ministério Público, ele esfrega na cara da sociedade que a gente não tinha alcançado nos centros urbanos um nível civilizatório diferente, né? O único problema é que nos centros urbanos talvez a fiscalização fosse um pouco melhor e as condições fossem um pouco diferentes, mas no final das contas a dificuldade em relação ao respeito à dignidade humana no trabalho é a mesma, né?
Na realidade, a gente pode, a partir dessa situação, voltar a pensar melhor em relação ao trabalho escravo. Tem uma ideia falsa que circula, que seria um modo de exploração, vamos dizer, arcaico, atrasado, específico de empreendimento, defasado em relação à atualidade tecnológica, econômica. Na realidade, mesmo no campo, quando no passado era a maioria dos casos de trabalho escravo detectado nessas atividades rurais, de pecuária, de lavoura de soja, de cana, a gente sempre encontrou trabalho escravo em condições de degradância mesmo, em empreendimentos também de alta tecnologia, né? E a gente deve ter sempre presente na mente que o trabalho escravo, a imposição de condições de exploração radical, extremizado, eu diria, ele obedece simplesmente a uma perspectiva de lucro máximo, né? E essa perspectiva, essa ganância, como dizemos, ela não é própria de empreendimentos rurais em áreas de fronteira, mesmo se foi primeiro nessas áreas de fronteira que a gente percebeu a sua persistência, áreas difíceis de fiscalização, portanto, mais fácil de burlar a lei. Agora, quando você tem um boom, como atualmente na construção civil, empurrado pelas perspectivas dessas obras do PAC, do Minha Casa Minha Vida, da Copa, dos Jogos Olímpicos, você tem os ingredientes para que, em atividade que tradicionalmente tem recorrido a trabalhador de fora, né? Na construção civil não é mistério, em São Paulo, quem trabalha não é operário paulista e maranhense, e da Bahia e de Minas. Ou seja, é um costume, eu diria, na construção civil, a prática da terceirização e a busca de trabalhador que, por via de regiões distantes, onde o poder aquisitivo é mais fraco, onde as oportunidades de serviço são limitadas, são dispostas a aceitar condições que o pessoal do lugar não aceitaria nunca.
Frei Xavier, e tem trabalhadores, você falou de trabalhadores de outros estados, tem estrangeiros também nesse?
Sim, no caso, quando a gente fala da escravidão urbana em 2013, a gente se refere essencialmente à atividade da construção civil e da confecção, né? Os libertados na confecção, em oficina clandestina, terceirizada, trabalhando para grandes marcas, no centro de São Paulo, representaram 122 pessoas em 2013. 5% do total. No ano anterior, já tinha começado a aparecer, na verdade, uma fiscalização que passou a ser mais rigorosa nos últimos 3, 4 anos. E na construção civil, representaram, em 2003, 867 pessoas. Né? Ou seja, 38% do total. São números, talvez, um pouco mais atualizados que aqueles publicados há 10 dias, que já nós estamos em fase final de fechamento dos dados com o Ministério do Trabalho, então alguns casos foram também incorporados. Então, são basicamente essas duas áreas que nós tivemos casos importantes de trabalho escravo, não rural, extra-agrícola. Mesmo assim, vale lembrar que o número de casos de trabalho escravo no campo continua predominando. Né? Mesmo assim, em termos de número de resgate em 2013, ele ficou inferior. E aí podemos também chamar a atenção para outro problema. Em São Paulo, nós temos uma estrutura de fiscalização, não diria de primeiro mundo, porque isso não é o caso de dizer, mas que é bastante sofisticada e presente e ramificada. Mas você imagina, por exemplo, no estado do Tocantins, de onde eu estou lhe falando nesse momento, a metade norte do estado do Tocantins, que representa uma área enorme, não tem um só fiscal do trabalho. Né? Então, a gente pode imaginar no interior do Pará, da mesma maneira, no interior do Amazonas, da mesma maneira, nessas áreas de fronteira agrícola, quem diz que em muitos casos não chega a ser nem notificado, porque ninguém tem condição de sair dessas fazendas e, sobretudo, de alertar alguém que poderia provocar uma fiscalização.
Ainda existe aquele fenômeno que era típico do início do século passado, dos coronéis que não permitem que o poder público entre em suas fazendas e usam da força para isso, que acham que da porteira para dentro da fazenda ele é a lei?
Sim, infelizmente nós tivemos, ainda recentemente, a semana passada, na região de Tucuruí, foi notificado o assassinato de um trabalhador que tudo indica que estava resistindo às condições de superexploração a qual era submetido. Nós tivemos, poucos meses atrás, também no interior do Pará, numa fazenda do Grupo Santa Bárbara, um trabalhador friamente assassinado quando ele vinha reivindicar seus direitos, né? E assassinado por pessoal da fazenda.
Então, esse fazenda fenômeno... Santa Bárbara, que, diga-se de passagem, pertence a um grande fundo de investimento, né? Não é uma fazenda de um coronel tradicional, pertence ao Grupo Opportunity. Né?
Isso. Então, as formas de violência, de intimidação, de humilhação são um componente sempre presente na prática do trabalho escravo. Da mesma maneira que o boliviano explorado lá no Brás, ele está sendo ameaçado por chantagem de ser deportado se ele abre a boca, se ele quer fazer denúncia, porque ele está em situação dita irregular do ponto de vista migratório. Agora, as formas mais comuns de trabalho escravo atuais são aquelas formas onde as condições de trabalho atingem um patamar de degradância, de indignidade, elas são o mínimo que se pode esperar na área de saúde, na área de alimentação, de alojamento, de proteção contra os riscos de acidente, etc. Então, agora, isso é parte importante da definição do trabalho escravo contemporâneo. Eu insisto um pouquinho sobre isso, porque nós estamos atualmente numa situação em que tem grupos, por exemplo, o Congresso, que estão tentando fazer retroceder a definição que o Brasil adotou há 10 anos em relação ao trabalho escravo, para dizer, não, isso não é trabalho escravo.
O senhor deu um dado preocupante, Frei Xavier. O senhor disse que tem alguns estados do Brasil, como Tocantins, por exemplo, Pará, que não há nenhum fiscal do trabalho. E aí, como é que fica a situação desses trabalhadores se não há quem fiscalize?
estão dependendo quando... Bom, primeiro, reduz a possibilidade de fiscalizações de rotina. Aquelas que poderiam criar um ambiente, vamos dizer, de precaução, de vigilância, ou mesmo que poderia orientar melhor os empregadores a não cometer esse tipo de violações. Mas, sobretudo, nos casos de emergência, nós temos casos de, que denunciamos e que nunca chegam a ser fiscalizados, porque para fiscalizá-lo, precisa trazer de fora uma equipe que vai exigir não somente um investimento financeiro importante, material e logístico, mas um prazo de realização. E, às vezes, uma denúncia quente, se você espera 20 dias, 40 dias, 80 dias, como ocorre frequentemente, não sobra nada. Né? Não tem mais nada que fiscalizar, porque ou o empregador detectou alguma anomalia, um trabalhador sumiu e vai pensar que foi denúncia, ou o serviço de curta duração, que é frequente. Né? O trabalho escravo contemporâneo, ele é usado especificamente para tarefas terceirizadas, sazonais, de curta duração. Então, é uma dificuldade a mais. Vejo, por exemplo, em 2013, nós tivemos várias denúncias que não chegaram a ser fiscalizadas. No total, desde 2003, já foram identificados mais ou menos 2.650 casos de trabalho escravo, mas fiscalizado mesmo, 1.800. Então, esse déficit, ele significa que muitos trabalhadores, dos que fizeram o esforço, a tentativa, a coragem, às vezes heroísmo, de denunciar, não receberam do Estado a resposta esperada. E sem falar do número provavelmente elevado, mas desconhecido, daqueles que nunca conseguiram fazer a denúncia. Muitas vezes a gente pensa que esses números que publicamos, eles refletem exatamente a realidade. Não é bem assim. Eles refletem a parte visível da realidade, né? A ponta de um iceberg.
É uma situação que ainda nos envergonha, né? Ainda envergonha o país. Quero agradecer muitíssimo, mais uma vez, Frei Xavier Passar, conversando conosco aqui sobre essa... coordenador da campanha de combate ao trabalho escravo da Comissão Pastoral da Terra, conversando conosco sobre esses dados que mostram que a libertação de trabalhadores em condições análogas à escravidão foi maior pela primeira vez nos centros urbanos do que nas áreas rurais, como costumeiramente vinha ocorrendo, mas não necessariamente mostram a situação melhor nas áreas rurais. A falta de fiscalização também pode ser uma das explicações, certamente uma das explicações para essa realidade, mas é triste observar que as áreas urbanas não estão livres dessa prática nefasta. Mais uma vez, Frei Xavier Plassar, muitíssimo obrigado pela sua participação, um excelente dia, muito bom trabalho nessa missão de combater o trabalho escravo no país.
Eu que agradeço, à disposição para qualquer informação que for precisa.